caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Você não sabe o que é Manowar.
Eero Marx.
Eu não aperto na sua mão, porque pra mim você não é nada.
Carlos Thiago Maia.
Isso é um estilo muito ousado.
E Rafael Valente.
A gente altera a cor do cabelo, usa umas roupas bem agressivas.
E nesse podcast a gente vai falar sobre o que, Lucas?
Animes subestimados.
Então a gente vai falar dos animes mais subestimados aí, pouco o conceito do que é ser subestimado, se isso tem ligação com a qualidade, com a popularidade. E a gente vai citar alguns animes que a gente assistiu que a gente considera subestimados e que isso é até legal, que serve como recomendação, porque a maioria desses animes não são tão populares. Então é isso, bora pro cast?
Bora.
Acho que pra começar, vale a pena a gente meio que ver esse conceito do que é um anime subestimado, né? O que é ser subestimado na opinião de vocês?
Cara, eu faço comparação com um jogador de futebol. A gente fez essa comparação antes, né? Que seria dois exemplos, né? Tem o Alisson hoje, né? Que é um dos melhores goleiros do mundo, mas que muita da mídia, por exemplo, brasileira, desconsidera o cara independente, né? Outra comparação seria o Rivaldo, né? Que apesar de ter ganho o prêmio de melhor do mundo, as pessoas lembram como um bom jogador, mas ninguém vai lembrar o Rivaldo no mesmo patamar que vai lembrar do Ronaldo, por exemplo, ou do Ronaldinho Gaúcho, sabe?
É, eu acho que a coisa aqui é que a questão de você ser subestimado, ela entra em dois pontos. O subestimado do algo que é bom, mas não tem popularidade nenhuma, ninguém conhece. E a coisa que, às vezes, é muito boa e todo mundo acha que não é lá grandes coisas. Acho que é esses dois pontos que você quis mostrar com os jogadores, certo?
Exato.
O Rivaldo, que todo mundo sabe que ele é muito bom, mas, tipo, ninguém liga pra carreira dele, no fim das contas, sabe? Ninguém glorifica ele. E o Alisson, que é muito bom, mas muita gente critica, no fim das contas.
Seriam os dois aspectos, né? O cara que, independente de ser bom, ele é criticado, né? E o outro que, apesar de ser reconhecidamente bom, não tem o valor que ele merece. Porque a gente não vai chegar aqui e botar um Fullmetal Alchemist, que é extremamente popular e extremamente boicotado. Não faria sentido, né? Outros são muito bons, apesar de não serem extremamente populares, mas não existe nenhuma controvérsia quanto a eles. Né? Você pode pegar animes, vamos supor, o Bacano. Bacano não é extremamente popular, mas ele também não tem essa necessidade desse status. É um bom anime, reconhecidamente um bom anime, e tá bom, tá ligado? Então não precisaria... Essa lista seria realmente os animes que ou ninguém vê, ninguém liga, ou que quando vê realmente critica de por algum preconceito que seja, ou um momento ali, não dá pra entender, né?
Então vocês acham que a questão de o anime ser subestimado, ela tá diretamente ligada com a qualidade dele, certo?
É, nesse caso, sim, porque pra ser considerado subestimado, tem que ser minimamente bom.
Eu acho
sim,
também que tem muito a ver com, tipo, impressão que as pessoas têm, preconceito, sabe?
Reconhecimento.
Também. Eu acho que tem muito a ver com isso também, tá ligado? Por exemplo, eu vou falar de um exemplo meu próprio. Eu nunca tinha visto Madoka Mágica e eu já julgava ele antes de assistir. Aí só depois que eu assisti que eu entendi o quão bom ele é.
Sim.
Às vezes a pessoa vê, lê a sinopse, acha que não é nada demais e nem assiste.
Na arte tradicional, a gente tem um efeito do tempo, né? Que se você pegar um Van Gogh, ele, né, morreu sem nada. Nunca deram valor. Ele seria um cara considerado historicamente subestimado, né? Ao contrário de um Pollock, que apesar de contestado, muita gente critica a arte dele, não tanto a gente no, na arte profissional, mas viveu famoso e teve os usufrutos da fama dele, né? Enquanto o outro, apesar de revolucionário, morreu sem nada, sem ninguém nem saber. Mesmo sendo um gênio que hoje a gente reconhece, tá ligado?
Mas vocês acham que, tipo assim, existem alguns animes que eles, no geral, assim, de toda a comunidade, eles não são tão conhecidos, mas em algum nicho eles são conhecidos? Nesse caso, eles são subestimados ou não?
Se pegar o exemplo do Serial Experiment Lain, que tá no meu top 5, ó. Ele é pouco conhecido, muito pouca gente assistiu, mas todo mundo que assiste paga pau. E aí?
É complicado.
Mas eu acho que tem também a questão de um anime ser voltado pra querer ser popular mesmo ou não. E, tipo, ser fácil de digerir ou não. Tem anime que realmente não vai pegar grande público nunca, e paciência.
Tem animes que são mais experimentais, tá ligado? Agora, tem uns que, apesar de experimentais, buscam um público independente, né? Acho que o exemplo seria o Akuno Hana, né? Que é... buscam... Ele tinha uma expectativa até quando saiu, né, pela popularidade do mangá, mas que foi pra uma linha artística mais experimental e por isso foi ricocheteado, basicamente.
Mas vocês acham que, pegando esse próprio caso do Akuno Hana, vocês acham que existem algumas coisas que a produção do anime escolhe fazer que faz com que ele, muitas vezes, ele se veja nessa situação de que, por mais que exista uma qualidade bem clara ali, ele não é tão reconhecido por isso? Tipo, alguma coisa que afasta o telespectador e faz com que o anime não seja tão assistido ou seja muito criticado? Eu acho que alguns animes nos últimos anos, eles deixam claros que pequenas coisas podem se tornar bola de neve pro telespectador médio e vem aquele efeito manada, sabe? Um fala, aí o outro reproduz o que o outro fala, todo mundo fala e depois o anime é visto como é muito ruim, sendo que às vezes ele tem uma certa qualidade, só que o efeito manada fez com que todo mundo ali achasse que ele é ruim no final de contas.
Eu acho que sim, ainda mais quando você vai pra características visuais, estilos que são diferentes do usual, né? Se qualquer coisa do Masaaki Oasa e vários outros que tentam ser diferentes, mas que nunca pegam. Porque quer queira, quer não, o público de anime, o grosso, ele gosta de uma determinada visão do anime.
Um estilo artístico, talvez até meio específico, né?
Sim. Você
não acha que, por exemplo, muitos desses animes, tipo, novos aí, tipo, principalmente Sekai, ele não tem uma arte muito parecida? Tipo, o character design muito parecido?
Ah,
muito.
Sim.
Tipo, por exemplo, aquele, o que tá popular agora, o do cara do escudo.
Você
não acha o estilo dele muito parecido como, por exemplo, o Sword Art Online, que é muito parecido também com o Slime, sabe? Todo mundo tá no estilo ali padrão, que é o estilo que é o mais aceito pela comunidade atualmente.
Ah, sim, com certeza.
O público de anime, eu acho ele muito, muito focado também assim, na questão de estética mesmo. Se você fugir muito de um padrão, você nunca vai pegar grande público e, tipo, e esse padrão, mesmo que acabe mudando de década em década, se você não seguir ele, ou você é criticado, ou você é esquecido. É assim que funciona.
Na verdade, cara, isso é uma discussão que a gente já teve lá no Cartoon Plus, quando a gente falou sobre o Crunchyroll Awards, que foi a discussão principal que a gente teve sobre a arte de Devilman e a arte de Violet Evergarden. Você pega assim, Violet Evergarden tem uma animação estupenda, tá ligado? Mas é uma animação que a gente vê, assim, character design, toda a produção, ela é mais padrão que outro animation e mais padrão anime, enquanto Devilman tem uma animação, como o Lucas falou, Masaaki Oasa, é totalmente fora do questão, assim, novativo de mangá. Tem esses pequenos, assim, é um anime que é recente, é um shonenzaço, tá ligado? Como Obi, com certeza não conseguiu a fama que poderia ter, muito por causa da especificidade da escolha do bônus de como animar o anime, cara. Não tem muito como você sair disso. Existe um padrãozinho, assim, a ser seguido na indústria, tá ligado? Existe um padrão a ser seguido por causa do público.
Sim.
Eu acho que na década de 90 você ainda tinha animes ali que você não conseguia sair, eu acho que era muito primário.
Não, mas eu acho que ainda tinha uma estética que era diferente da atual, mas tinha uma estética bem clara também na década de 90. Bem
sim,
clara.
Sim, mas eu acho que tinha mais espaço para estéticas diferentes. Eu acho que o problema maior na época era você, como você aplicar, tá ligado? Tipo assim, é que a animação era muito baseada em 2D. Hoje você tem muito mais formas de se fazer animação de forma diferente, entendeu?
Mas eu acho que essa questão, se a gente for ver, por exemplo, o gênero de mecha, ele seguiu uma fórmula que foi aquela forma instituída pelo Gundam, pelo Macross, né? Que, tipo assim, aquele era o visual. Era o visual do Gundam, era aquele ali. E todos eram muito parecidos. E ainda a gente vê isso hoje. A gente foi ter uma quebra disso com o Tengen Toppa, com o Evangelion, Evangelion, né? O Evangelion trouxe essa coisa mais monstruosa pro Mecha, né?
É mais orgânica, né? O Mecha fazer parte da pessoa, né? Tiver muito... Pô, o Darling the Franks é só isso. Muito baseado em Evangelion nesse sentido.
É, que foram que mudaram essa perspectiva. Mas é, tipo assim, é um risco. Você pode tentar fazer algo experimental, algo diferente, e você pode acertar, mas pode ser um fracasso também. A gente vê isso no cinema, a gente vê isso em videogame, tá ligado? Uns vão e, tipo, por não sei o quê, um Devilman Crybaby faz sucesso e dá certo, mas outros, na própria história do Masaaki Uwasa, não eram, tá ligado?
Pegando no que o Lucas falou, né, de o artista acabar não conseguindo nada com a... No momento que ele cria a arte, assim, e depois, posteriormente, ficar famoso, tu tem o próprio caso do Evangelion, né, velho? Que o estúdio faliu, o diretor hipotecou a casa, quase se suicidou, e depois é o terceiro maior estúdio do Japão hoje, com dinheiro saindo da torta à direita.
Mas é um bom caso, porque é um anime extremamente relevante, mas que hoje a gente considera, é tipo um Van Gogh, tá ligado? Só que muito, um espaço muito curto, é tipo, pô, ele era incrível, mas, mano, demorou um tempo pra pegar.
Vocês acham que tem algum gênero específico, assim, que sofre uma... O pessoal repele um pouco ele, que ele sofre um preconceito, assim, já... E os animes acabam não sendo tão assistidos? Então, eu acho que Josei, ele é uma demografia que ele sofre um certo preconceito, assim, quando os animes lançam. Eu acho que a maioria dos Josei, assim, são muito poucos assistidos, na minha opinião.
Eu acho isso Josei e Slice of Life também, dependendo.
Acho que Slice of Life, hoje em dia, ele já tá mais difundido na cultura de todo mundo, tá ligado?
É, mas é difícil de pegar. A maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade em assistir Slice of Life. Vi de você.
É porque, tipo, eu acho que geralmente, pelo menos hoje em dia, tem saído muito Slice of Life mascarado de show, de romancezinho, sabe?
Ah, sim, sim. Os orange,
então acho que isso acaba ajudando Slice of Life.
Mas todo show já é Slice of Life.
Todo show já é meio que Slice of Life. Eu acho que, assim, é que tem shoujos que são muito pegados no romance, né? Agora, sim. Tem uns outros hoje, eu acho que eu entendo o que o Valente tá falando. Tem muito shoujo hoje, saindo numa pegada mais... expectativas de vida. Tipo, tentando não ser tão romance, mas é sempre bobo, né? Porque geralmente é muito mal feito.
Mas sabe o que é engraçado? Eu acho que, por exemplo, anime de esporte, que é uma parada, assim, muito forte no Japão, no Brasil é um gênero que sofre um certo preconceito, vocês não acham?
Eu ia falar isso. Eu acho que não só no Brasil, velho. Eu acho que fora do Japão, poucos lugares aceitam.
Cara, é muito difícil pegar um anime de esporte, tipo, no Brasil, cara. É muito difícil mesmo. Pode ver próprio Slam Dunk, né? Tipo, o Slam Dunk foi um dos que contribuiu pra falir a Conrad, porque não tinha muita gente a fim de comprar. E é um mangá gigante no Japão.
Na verdade, fora do Japão, realmente, o gênero de esporte, ele é muito raro de se pegar.
Tem
assim.
Alguns países da Europa que tem uma certa relevância. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem a visão um pouco mais brasileira, que aqui no caso, tudo que foi difundido, no final de contas, era shonen de porrada, né?
Sim.
Com raras exceções. E a gente ficou que muita gente pensa até hoje que anime e mangá é shonen de porrada, né? E tudo que é diferente daquilo, sabe, não vale a pena.
Entrando numa análise contextual do que é a produção de uma mídia, a gente tem duas culturas que pensam completamente diferentes. A nossa cultura tá saturada da nossa vida, pela nossa condição social, real e tal. O Ocidente é muito assim. E a gente senta num cinema pra fugir da nossa realidade. A gente senta pra ver algo, mano, eu não quero ver minha vida, sabe? Não quero ver, tipo, meu dia a dia com pobreza, fome, isso, aquilo, tá ligado? No Japão, as pessoas são extremamente introvertidas, com extrema dificuldade de convívio social e de relações interpessoais. Então, eles buscam muito dessa relação que é problemática na cultura deles. Então, eu acho que seria essa análise que mostra como duas culturas diferentes... Uma aprecia muito esse gênero de esporte, que aproxima eles a sonhos e tudo mais, convívios, coisas sociais e tal, que eles... Não tem, eles nunca vão, mas tipo, eles sonham muito. E a gente, pelo contrário, a gente quer o Cavaleiro Zodíaco, o Dragon Ball, que é poder, é isso, aquilo, pra tipo assim, catarse na nossa cara, tá ligado?
Tem algum outro gênero que vocês acham que sofre, ou demografia que vocês acham que sofre um pouco de preconceito?
Fora do Japão, a gente trazendo pro nosso mundo, eu vejo muito preconceito com alguns animes de música. Tipo assim, música. Eu conheço muita gente que fala, pô, mano, vai falar sobre música, muda pra quê? Porra, é essa?
Eu já ouvi então... o comentário de que mangá de música não pode ser bom porque não tem som.
Tipo, pode crer.
É essa vibe, entendeu? E pega um pouco ainda do Slice of Life, tá ligado? Porque normalmente os mangás de música, eles não são tecnicamente só sobre música, mas eles são sobre a vida do cara, a vida de uma banda, esse tipo. coisa. Então, você acaba seguindo também um pouco o lado de Slice of Life, mas mesmo assim é outro gênero que com certeza tem uma barreira de entrada.
Vocês acham, cara? Eu acho que não. Acho na minha opinião, assim.
Eu acho que não. Tem. No mangá, realmente existe um bloqueio.
Sei lá, no anime tem tanto anime de música. Tipo, por exemplo, o próprio Beck. O Beck, assim, ele não entraria. Ele tipo assim, não é a coisa mais conhecida do mundo, mas eu não acho que ele é subestimado, tá ligado?
Ele não é conhecido, só isso.
Não, mas a questão. Eu acho que o Beck entra nessa questão mesmo do comentário que o Lucas falou, que não faz sentido nenhum mangá de música sem som. O anime de Beck, tipo, dá pra gente falar que não é subestimado e tal, mas o próprio Beck entra nessa história, assim. Vai falar um preconceito quando você vai indicar Beck pra alguém. Como é que isso funciona?
Mano, eu acho ainda que falar de mangá, tipo, fora do Japão, tipo, tirando, sei lá, França, tá ligado? É muito difícil porque é um tipo nicho do nicho, tá ligado? Tipo, o grande público ainda assiste anime eventualmente, sei lá. One Punch Man às vezes cai nas graças de todo mundo. Aparece Your Name, que também um monte de gente que não conhece nada de anime, nada de mangá, vê. Só que dificilmente você vai ver alguém falando, sei lá, porra, Boku no Hero é foda, vai ler o mangá, tá ligado? Não, vai ver o anime.
O que eu acho
é difícil.
Sim, eu concordo muito com o que você tá falando, e aí eu acho que a gente entra numa coisa. O problema também é o público fã, o otakão, porque ele atrapalha demais passar pra frente a cultura. Não sei se é por um desejo de continuar nichado, mas o que eu percebo é, muita gente tem um preconceito forte, não um preconceito, mas tipo assim, estabelece que tipo, não gosta de algo, que algo não é bom, sem nem ter a experiência de ler ou de ver aquele gênero, tá ligado? Porque as recomendações que ele recebe vêm daquele mega fã. Tipo, eu vou dar um exemplo da minha namorada, que ela fala que não assiste anime de esporte, não lê mangá de esporte, porque ela fala, não gosto, não consigo gostar de mangá de esporte. Eu falo, mas você já leu um inteiro? Ela falou, não. Você já viu um inteiro? Não. É tipo, parece criança comendo vegetal, tá ligado? Tipo, não, você não gosta de brócolis, mas você comeu? Não. Não ajuda a galera, tá ligado? Vai encomendar, não, assiste esse anime aqui, da hora. Cavaleiro do Zodíaco. O cara tem 20 anos, tá ligado?
O gênero de música, mano, eu tô falando não dentro do Japão. Acho que no Japão ele é muito bem trabalhado. Assim como, por exemplo, a gente era de delinquente, tá ligado? Um tempo atrás. Hoje em dia ele já sofre no Japão, né? Mas acho que pra fora, assim, pra quem não gosta, não acompanha muito anime, pra quem não gosta, ele dá uma sofrida nesse sentido. É claro que você tem alguns que saem desse sistema, como é Shigatsu wa Kimi no Uso, tá ligado? Que ficou famoso pra caramba, mas dá uma sofrida ainda, cara, alguns animes nesse, pra conseguir chegar a um bom público. Eu acho que no Japão nem tanto, mas no grande público, sim.
E também tem o comodismo, né? A galera se acostuma com uma determinada coisa, tipo, no Brasil o exemplo é claro, né, que já foi dado, né? Tipo, no Brasil, shonen de porrada é e anime é sinônimo, né?
Sim, total.
E aí a galera, tipo assim, eu quero ver um anime. Aí é tipo, Sangatsu no Lion, tá ligado? Ele não solta poder, não voa, não tem nenhum monstro. E o inimigo dele? É tipo isso, tá ligado? Vai ser...
Então, mano, Sangatsu sofre, porque é um anime de esporte com Slice of Life depressivo.
É um anime de um esporte que é shogi, né? De Slice of Life, que, mano, porra, mano. A galera que vê acha incrível, lindo, maravilhoso, mano. Mas, tipo, existe uma barreira muito grande pra você chegar ali.
Vocês acham que tem algum outro gênero que também sofre preconceito?
Pra mim, tem os de sempre, que sofrem em todas as mídias, que é tipo terror. Terror,
é verdade. Vocês acham?
Eu acho que sim. Tem pouco. Não, não.
Tanto. Ah, mas eu acho que tem tanta pouca coisa de terror, de questão de anime, não, cara, que eu acho que é até lá. Difícil falar, pô. Sai, sei lá, um anime por ano, tirando Yamishibai, que tem toda temporada. Sai, tipo, um anime por ano de terror, sabe?
Yamishibai já passou do ponto, né? Já
acabou. Nossa, Yamishibai tá
indo pro anime Supernatural. Mas é um negócio da baixa produção tão grande, né, cara?
Sim. É, exatamente, é Supernatural.
Eu acho que Yamishibai, tipo, não é nem tanto o anime da temporada. Ele parece mais aqueles contos, sabe, que passava no TV Cultura, sabe?
Sim, mas eles são contos
tipo,
assombrados.
Tipo, folclore, né? Mas isso no final de contas, e a produção é tão baixa, sabe? Então eu acho que é até ok. Mas, tipo, não tem animes de terror, assim, nas temporadas, normalmente, né?
É que a galera vai... É que foda também que o Japão, tipo assim, colocou como, tipo assim, base do terror japonês, tipo, Junji Ito, né? Porra, aí complica a vida, né?
Acho que tem...
Tirando um one shot lá do Eru, né, mano?
O one shot do gato.
Não é o do gato, não, o do Pilar.
Ah, o do Pilar. Do Pilar da casa. Verdade, isso é tão ruim que deu a volta.
Mas tem uns animes de... de terror que são conhecidos, tipo Higurashi no Kokoroni, tá ligado?
É. Isso, super valorizado.
Porque ele tem uma série toda com...
Uma série não, ele tem, sei lá, uns trocentos episódios, mano. Porra, eu até curto,
não,
porque é basicamente uma minazinha fofinha com um cutelo na mão matando todo mundo. É divertido
de se ver. Ele tem vários animes, várias temporadas de anime, tá ligado?
Mas eu acho que esses animes mais cabeça, por exemplo, tipo os animes que são de suspense, mistério e tal, eles dão uma sofrida um pouco, sabe?
Eu ia falar isso, eu também acho, Lucas. E principalmente se ele começa a correr um pouquinho pro sci-fi, uma coisa assim, caralho, mano. Aí
eu acho que assim, ele sofre... Se ele não for Death Note.
É, Death Note.
Porque, tipo assim, se ele andar na estética Death Note, que é a super exagero, tá ligado? Super reações. Aí ele tem
o
uma
super chance. Gênio.
Super gênio, exato. Super
é um
gênio.
Battle Shonen de mistério.
Se for um negócio mais pé no chão, ele vai ter uma dificuldade de se popularizar, eu acho.
Vai, vai. Mas eu acho que aí todo anime, né, que eu acho que eu vejo que é muito pé no chão, tipo, muito carcado na realidade, ou que vai por um estilo que não é esse estilo que a gente comentou, essa hiperestilização. Hoje, o estilo J já, né, que é tipo assim, os jogos que trazem muito desse estilo, né? Você vê, tipo, qualquer jogo hoje nesse estilo. A gente tem jogos mobiles, assim, garotas peitudas com armaduras minúsculas, esse jogo que for, né? Os personagens de Saô. Tipo, se não for todo esse estilozinho, menina sempre lolicon e tal, qualquer outra coisa que tá numa outra linha, velho, já começa a sofrer já. Porque a galera...
Girls and Panzers.
É, se não for o Girls and Panzers... Girls and Panzers tem sucesso pra caralho, mano.
Tem, demais.
Ah, mas a ideia é boa, cara. Tem que respeitar.
Só é uma merda.
Nossa,
vamos fazer um anime com meninas e tanques, velho.
E o foda é que criou a cultura. E a galera consome isso agora, não só no anime, mas no jogo, mas no cinema, mas tipo assim, toda a mídia que envolve os caras, envolve essa mesma estética, tá ligado? E aí que eu acho, mano, que o resto tá sendo jogado pro lado.
Aí aqui não é falando sobre o público, mas eu acho que talvez não atraia tanto uma perspectiva de empresa, assim, tá ligado? Que é anime de aventura, puramente aventura, tá ligado?
É, eu acho que, não, é que foda que tem um expoente muito grande, né, velho?
Sim, mas, tipo assim, um Made in the Abyss, por exemplo, é muito raro sair um anime assim, entendeu? É muito raro você ver esse tipo.
Mas ao mesmo tempo, eu te entendo, cara, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem expoentes muito grandes de anime de aventura. Tipo, muito grandes. Tipo assim, tudo bem, a gente vai pensar em One Piece, One Piece também é Battle Shonen, no final de contas, e talvez isso seja... O próprio Hunter... É, Hunter também é aventura. Mas, cara, os filmes da Ghibli são muitos filmes de aventura. São muito populares, no final de contas. Eu acho que isso é uma coisa meio discutível, assim, no fim das contas. Assim, a gente não tem tantos animes de temporada, realmente, com essa questão de aventura. Mas filmes, assim, pô... No Japão, é o que a gente mais vê, no fim das contas, eu acho.
Mas essa questão, eu acho que aí, se a gente for pra um lado fantástico... Fantástico numa questão mais fantasia de magia, fadas e tal... Que não segue essa estética ali... É o Somali que a gente tinha visto que vai lançar, né? Que eu comentei até no Cartoon Plus, né? É o Made in Abyss e tal... Essa coisa mais mítica, assim...
Ah, o Magnus Bride.
Magnus Bride também, que já segue... Que tem uma estética toda particular ali, né? De um universo muito diferente, né? Que é essa coisa até mais ocidental, que é coisa de hobbit, esse é o tipo de estética, tá ligado? É uma coisa que é difícil pegar lá, se não for, tanto que a maioria deles segue com protagonistas femininas, porque é mais fácil de engajar.
Ou utiliza essa parte mística muito cultural japonesa, né, no fim das contas.
É. Ou você introduz no Isekai.
Ou então
Exato. Isekai é um gênero muito aceito, aliás, é um gênero super estimado nesse caso.
É, exato.
Totalmente.
Se é Isekai, é super estimado. Acabou já.
Tipo, cara, a galera dá muita chance pra Isekai, muita chance.
Muito, muito. Até demais, mano. E não valorizam Zero No Isekai, mano.
Mas um dia. Mas um dia a gente faz um podcast sobre Isekai.
カイジさん、その。よして、魔が差したんだ。ちょっと、ほんのちょっとだけ。
Thank you.
vamos começar agora a citar alguns animes que vocês acham que são subestimados. Porque nesse caso eu acho que é até legal, porque ele serve como recomendação, né? Porque muitos desses animes não teve muita popularidade, ou a maioria da galera passou batido, não teve esse boca a boca. Ô Valente, você tem algum anime que você acha que é completamente subestimado?
Cara, eu vou começar falando de Kaiji, que majoritariamente eu acho que ele tem um preconceito muito grande. Ele é subestimado principalmente por duas coisas, que é character design, escolha estilística, sei lá, não sei dizer. E também a sinopse. A sinopse eu acho que ela dá uma segurada no pessoal também. E no final das contas é um anime foda.
Eu acho que o lance visual é o que majoritariamente afasta a galera no fim das contas.
Eu acho. Mano, inclusive eu tive essa experiência, né? No começo, quando eu fui assistir Kaiji, muitos anos atrás, eu demorei tipo uns 5 episódios pra conseguir acostumar com o estilo de Kaiji.
A questão do Kaiji também é que não é só o Kaiji, né? São todos os mangás desse autor, né? No fim das contas, que todos têm esse visual, assim, super forte, né? No fim das contas. E eu acho que nenhum deles tem a popularidade que no final merece.
Sim,
também acho.
Ele pegou ele riscou todas as linhas assim. O que não pode fazer sucesso? Vamos lá. Estilo único, super estranho, tema cabeça, narrativa cabeça.
Nariz grande.
Deixa eu pensar.
Nariz grande.
Vamos falar de jogos? Jogos de azar. Popular. Pô,
vamos meter um personagem principal que pensa e não é um super gênio?
Nossa, vai dar certo. Deu certo de certa forma, tá ligado? Conseguiu ter continuidade e tal. Parte pela insistência da Madhouse, né? Vai de se dizer. Fez um certo sucesso, mas...
Eles acertam às vezes, né?
Ele já é roxo, ele já é a fase roxa da Madhouse. Mas eu gosto muito da ideia. Eu prefiro o Kaiji, porque o personagem tem expressão. Ah, mas é estranho, é diferente. Eu prefiro isso do que o Sao, tá ligado? Porque pelo menos eu me identifico.
Outra coisa de Kaiji que é legal de falar é que pode ser até que as pessoas assistam, consigam entender toda a parte visual de Kaiji e acostumar. Porém, tem umas partes de, digamos, João Kleber no anime. Que as pessoas devem ficar meio, tipo, meio abaladas e não conseguem seguir. Porque Kaiji tem muito disso. O narrador, ele fala muito, ele explica muita coisa. Então, o narrador, ele é uma presença muito forte no anime. E não necessariamente os personagens estão sendo usados naquele momento, tá ligado? Então, muitas das partes é explicação, falando em cima, fazendo sonzinho. E isso pode também dar uma atrapalhada.
Não, e, cara, Kaiji... O que eu gosto de Kaiji é que eu acho que ele tem um roteiro também que ele foge desse quesito normativo de mangá e anime, velho. Porque não é tão expositivo, cara. Como você falou, muitas das vezes o narrador ele tem que aparecer pra explicar a merda que tá acontecendo. Por mais que Kaiji ainda entre nessa estética de, tipo assim, super exagerar algumas coisas, tá ligado? Algumas reações e tal. Mesmo assim, ele não consegue sucesso, né, velho? É meio bizarro com um roteiro tão divertido.
E o engraçado é que Kaiji também ele tem o clichê do gênio, que é o principal, né? O cara é tipo um gênio do jogo de azar e ele tá todo fodido lá tentando resolver os problemas dele.
Nem tão gênio não, porque ele tem que parar pra pensar, montar estratégia, esse tipo de coisa, faz cagada direto.
É, cara, tipo assim, a nossa escala de gênio é Light Yagami, é Lelouch, tá ligado?
Exato, ele não é o cara que vai virar pro cara e vai falar, você caiu na minha carta armadilha. Não, ele cai na carta armadilha dos outros direto.
É, mano.
Ele cai na carta armadilha, perde a orelha e segue em frente.
Não, mas não é questão de você caiu na minha carta armadilha. Eu caí na sua carta armadilha de propósito pra você cair na minha carta armadilha. Esse é a Light Yagami, cara.
Cara, olha, eu acho que até aqui eu peguei uns números, né, de Kaiji. No box office japonês aqui falando de filmes e tal de Kaiji, ele conseguiu, no Japão, 48 milhões de dólares. O que é bom.
É, mas é no Japão, né?
No Japão.
No Japão a parada de patinco, essas coisas aí é muito difundida, né?
E agora, o fora, overseas, foi 528 mil e 460 mil da série e a segunda foi 68 mil, eu acho que é isso.
O que é muito pouco.
Worldwide, mano, foi, contando tudo, olha só, 48 milhões no Japão, 49 milhões.
É, muito pouco.
Isso dos filmes de Kaiji, tá? É o box office deles.
Mas assim, o Valente disse que um dos motivos disso aí é porque o pessoal do Pachinko é forte e tal. Quer dizer que Kaiji é o anime da galera que tá devendo o AJ, né?
Exatamente.
A galera quer ver como paga o agiota.
Se tivesse um anime de bingo, fazia sucesso no ocidente, velho.
Ô, Eru, você tem algum anime que você considera que ele é subestimado?
Vou começar com um que eu acho fantástico, engraçado, divertido, shonenzão pra caralho, Beautiful Joy.
Nossa, chato demais. Vocês estão loucos, é muito...
Mano, qual é o seu problema, Crave?
Eu quero saber qual é o seu problema com o Beautiful Joy.
Cara, assim...
Sou subestimador.
Assim, eu assistia na rede TV e sentia um pouquinho de vergonha. Achava sem graça pra cacete. E, cara, não tinha nada demais, nada demais.
Que isso, cara? Divertido pra cacete, shonenzão. Tudo que a gente exalta, tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer.
Sucesso. A gente chega à conclusão que a infância do Cry foi bem sem graça.
Não, eu assistia, eu falo assim, quando é que vai passar o Super Campeões?
É que infância triste que ele tem, viu, Cry, né, mano? Coitado.
Caralho, o cara não consegue curtir o momento, cara. O cara só quer saber de testemunho, velho.
Não, eu vou ser sincero. Eu também tinha essa perspectiva. Com meus amigos era assim. A gente esperava passar os animes pra ver Super Campeões e depois talvez Dragon Ball. Mas graças a isso, eu aprendi a curtir Beautiful Joy e eu conheci um anime, dois animes pequenininhos chamados Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist.
Não, tá na real, todo mundo que via anime na rede TV esperava passar Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist pra ver Super Campeões.
Exato, é tipo assim, a banda de abertura era o Fullmetal Alchemist e o Hunter x Hunter, tá ligado? Que era de qualidade inferior. O bom mesmo era o Super Campeões.
Inclusive, isso põe Beautiful Joy na mesma categoria que Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter.
mas, cara, Beautiful Joy, ele é subestimado? Eu acho que não, cara.
Você tá subestimando isso aqui agora.
Eu tô subestimando porque eu acho que não tinha essa qualidade toda, porque a gente falou, como esse podcast, pra ser subestimado tem que estar ligado à qualidade, o negócio tem que ser bom e não ter o reconhecimento devido. Eu não acho que é bom o suficiente pra gente pensar isso, mas tudo bem.
Tá justamente acontecendo isso agora.
Eu acho que erra nos dois pontos, Eru. Não tem a qualidade necessária e também é bastante conhecido.
Não é tão conhecido assim, não.
Não é tão conhecido assim.
Tanto que... Não. O jogo é mais conhecido que o anime, tanto que o anime não teve tanta recepção. Quando veio pra TV brasileira, veio de um negócio, seja lá como foi, e saiu rápido o Beautiful Joy. E isso prova de, tipo assim, muita gente fala que a melhor... o jogo do Beautiful Joy. Primeiro é um jogo que também não ficou tão conhecido assim. Acabou tendo mais adaptações porque ele tem uma certa relevância no Japão. Mas mesmo o jogo é subestimado. Que era um jogo muito da hora pro PlayStation 2. Eu jogava bastante Beautiful Joy no PlayStation 2. E foi... Esqueci, ninguém vai lembrar do Beautiful Joy.
Mas, mano, o que veio primeiro? O jogo ou o anime?
O jogo.
O jogo.
Ah, pô, mas aí anime de jogo não conta, porra.
Criou uma regra do mundo.
Caralho, o cara tá foda mesmo na má vontade, cara. O cara tá criando regra do nada, velho.
A gente esqueceu esse detalhe, né? Outro gênero aí que sofre.
Mano,
né?
Aqui, ó.
Outro gênero que sofre.
Não, mas aí eu tenho preconceito mesmo. Pode falar que eu tenho preconceito.
Caralho, mano, sério, o cara. Assim, o cara veio aqui e fez tudo pra subestimar o Beautiful Joy, cara. Sério, tá foda mesmo.
Mas, cara, isso prova o ponto. Mas, cara, vamos ser sinceros nesse ponto. Tipo assim, se um jogo é popular ao ponto dele ter um anime, ele não é subestimado.
Não necessariamente.
Não, mas porque... o jogo nunca foi tão popular assim pra ter um anime, mano.
E às vezes o anime é justamente pra promover o jogo.
Ah, tá bom.
o cara convenceu.
Sei lá, eu não acho que se enquadra em nada do que a gente disse aqui, mas beleza.
Eu acho que você justamente provou meu ponto com esse chilique aí.
Eu acho que o Beautiful Joy era bem maneiro, tinha um estilo bem único, era uma série bem divertida e que todo mundo, que nem o Crive, despreza.
É, mano, na moral.
Vou comparar, sabe o que é ser subestimado? Ping Pong de Animation é subestimado. Isso definitivamente é subestimado. Não é Beautiful Joe, é Ping Pong. O negócio foi criticado porque tinha uma animação feia, entre aspas, aqui eu tô colocando, e por conta disso ele não. Praticamente ninguém assistiu. Aliás, é um dos nossos podcasts que eu tenho mais orgulho de ter feito, eu gosto muito dele, e é um dos menos ouvidos. Então, cara, isso é ser subestimado.
Mas ping-pong é esteticamente todo. Tudo foi nele, foi feito pra pegar nicho. Não foi pra, pro grande público, ao contrário de Vitfoot.
Não, acho que é pra pegar nicho. Eu acho que a questão do jeito que o ping-pong é. O diretor fez o que ele quer. Eu acho que é mais isso do que, tipo, vou entrar nesse nicho.
Mano, eu acho que ping-pong ainda ele sofre mais do que Kaiji na parte de.
Sofre
muito mais.
Opa. De aceitação, tá ligado?
E o que é escroto porque Kaiji é muito mais feio.
Mano, eu vou falar porque era um preconceito que eu já tive. Pra você ver como eu era, ainda sou idiota, mas era mais. Que, mano, viu linha torta, mal desenhado.
Acabou.
Viu mal desenhado. Não, a linha tremeu, mal desenhado. Imediato, não, foda-se, mal desenhado, tá ligado? O cara não pode tentar fazer um bagulho diferente. E eu pensava assim que era isso, mas depois de, né, falar, não, vou ler o bagulho, né? É o que você faz quando você pensa que o negócio é ruim, você tem que ler pra saber, né? Fui ler, perspectiva sensacional, construção sensacional, tipo assim, tudo era incrível. Aí eu falei, caralho, só a linha que é tremida. Não é, é impossível que o cara não saiba desenhar pelo resto, tá ligado? E a mesma coisa o anime, a animação, tipo assim, pela forma com a qual ela é feita, ela não tem como ser uma animação. Inclusive, eu chuto que foi muito mais difícil deixar daquele jeito do que se fosse normal, tá ligado?
A produção como um todo é absurda, velho. Era uma das... Aí pegando como... Não é só o anime. A produção inteira de Ping Pong é uma das mais subestimadas que existe no mundo dos mangás e animes de todos os tempos, velho. A gente já falou no cast que, pô, trilha sonora, direção, tudo no anime é incrível, velho. E você... E o pessoal não dá bola, velho. É impressionante.
Não, e cara, e tipo, sabe o que é o pior? Se você pega a história de Ping Pong, o roteiro dele, ele é um roteiro muito convencional de anime de esporte. Tipo, tem o rival, tem o parceiro ali, tem os clubes, né, que eles jogam um contra o outro, sabe? Tem o cara que na infância era rival e agora ele venceu você porque, sabe, tem arco de treinamento, tem o arco final, o torneio final, cara, é um roteiro de... É claro que tem a parte mais metafórica da borboleta,
é, isso aí do herói. É o pedantismo no talo. É o sangue, tipo, gosto de ferro, é.
Exato, tem a parte metafórica, assim. Mas, cara, a parte da questão do esporte shonen é preservada, na minha opinião, normal, assim. Ele não tem nada... No roteiro dele não foge absurdamente do roteiro convencional de anime de esporte.
Cara, mas é o que a gente falou, né, velho? O gênero já sofre um pouquinho. Aí você faz um anime desse jeito com uma animação diferentona. Tipo, é foda, mano.
Mas nesse caso, não é até o próprio autor que sofre uma... Tipo, sofre. Assim, ele é muito bem visto pelas pessoas que estão nesse meio, né, da arte. Tipo, ele é muito bem visto. Agora, pelo pessoal de fora, ele, tipo, o pessoal não dá bola, sabe?
Mas, que não, assim, ele acreditou nessa coisa de fazer coisas diferentes. Isso aí é uma coisa que já vem do autor original do mangá, o Taiyo Matsumoto, né? Que é um cara que tá cada vez mais puxando os limites do mangá, da narrativa do mangá. Assim, ele é um cara que vai muito fundo nisso, né? Ele foi indo cada vez mais longe, né? Mas eu não sei até que ponto, tipo assim, ele é meio contra tudo, contra todos, porque ele faz os bagulho que ele acha da hora, com certeza. Mas isso também garantiu pra ele muito do que ele é hoje, sabe? Ele é conhecido exatamente porque se você quer algo diferente, quer fora da caixa, sei lá o quê, você vai falar do Masaaki Oasa. Então ele conseguiu um espaço pra ele por causa disso, saca? Quando quiseram fazer uma releitura de Devil May, que era um bagulho louco, também absurdo, sei lá o que, chamaram o cara que faz um bagulho louco e absurdo, saca?
E a outra parada, né, no fim das contas, tipo, ele teve uma liberdade artística ali muito grande pra fazer um negócio, assim, respeitou o mangá, mas é bem diferente.
Sim, e tem como fazer isso. Mas isso é uma coisa que torna muitas obras subestimadas, odiadas em meios de fãs, sei lá o que. Que é o exemplo que a gente citou da Konohana, é que poderia ter acontecido com Devil May, é se... Muda o original, as pessoas passam a odiar. Na adaptação, cara, você muda o original, os fãs começam a odiar. Tipo, às vezes você consegue enfiar a goela abaixo e fazer as pessoas começarem a aceitar o que os filmes da Marvel fizeram, né? Aos poucos as pessoas, até o grande fã de quadrinhos passou a se apaixonar pelos filmes da Marvel, né? Até pela insistência. Mas, cara, se você muda o original, velho, a galera cai matando. Esquece, não pode mexer. Porque ele é puro, magnífico e perfeito. Era a obra que eu amava e você destruiu, tá ligado? Você não sabe o que é o original, sabe? Ele é tudo pra mim. E aí, tipo, mano, a galera não sabe fazer, sabe? Tipo, não sabe lidar com isso. Mas o Ping Pong, ele é fiel ao mangá, tá ligado? Só que, sei lá, ele... Eu não consigo ver, porque eu acho ele um anime incrível. Eu mostrei pra professora minha de direção de arte, ela achou foda. Só um anime incrível que as pessoas não veem por um preconceito, porque a linha é tremida, tá ligado? Só isso.
Você tem um aí, Lucas?
Eu tenho um aqui, que é o Subetega F Ninaru, que eu já comentei várias vezes desse anime, né? Em outros podcasts e tudo mais. Que... Pra quem não conhece, ele lançou em 2015, ou seja, faz um tempinho, né? Se eu não me engano, foi na temporada de outubro de 2015. E ele é um anime full mistério, baseado num livro, tá? Uma novela japonesa, um livro japonês, né?
O livro é famoso, né?
É, do Hiroshi Mori, que eu já tive a oportunidade de ler, que eu acho muito bacana, tipo assim, é um mistério, 100% mistério, não tem essa de, ah, mas é um pouco... Não, 100%. Um cara, mais uma garota, esse cara é um professor, tal, ele também estuda bastante essa questão de pesquisa e tal, ele é um, tipo um gênio, mas um gênio normal, então ele não é o gênio Light Yagami, né, felizmente aí, e basicamente eles estão entrando numa facilidade de pesquisa lá, porque tem essa garota, que ela é uma mega gênio e sei lá o quê, e acontece alguma coisa e eles ficam presos dentro dessa facilidade lá, né, eles ficam, não tem onde sair, e acontece um assassinato lá dentro, enquanto eles estão presos. E aí é uma trama de mistério pra desvendar um assassinato dentro de um lugar fechado, com uma gênia envolvida e esse cara, que também é meio gênio, assim, tentando entender o que que tá rolando ali. E é tipo... E é... Mano, vai muito longe mesmo nessa ideia. Que design do Inuyasha, né?
É, nesse caso, esse anime, tipo, no fim das contas, ele não foi uma falta de marketing aí?
Também
não
acho.
Tá envolvido?
Pode ter sido, cara. Eu não consigo entender, tipo, o que aconteceu. Porque ele chegou na temporada, eu assisti assim que a temporada saiu dele. E parece que, mano, ele saía e ninguém lembrou dele. E é o que você falou, parece que talvez não tenha tido. Foi feito pela A1, eu achei que poderia ter mais, né? Talvez e tal, mas...
Não é uma superprodução, né, velho?
É, porque, tipo, tem bastante dinheiro, a animação é muito bem feita, opening, ending excelente, soundtrack excelente, o design é ótimo, e aí, tipo, e a trama
cara,
é muito
boa. E teoricamente, tipo, quando, antes desse anime sair, eu falei, vai ter um anime, tipo, recebi a notícia, né? Vai ter um anime aí com o character design do Inuyasha. E o Inuyasha não é um autor absurdamente conhecido, mas no nicho cult, ele é, tipo, o deus, sabe?
Ah, sim, o
então,
awesome,
tipo, né? Assim, esse anime, ele poderia atrair muito esse público cult. A questão é que eu acho que esse público cult é um público muito de mangá, que não assistiria um anime, eu acho, no fim das contas.
É o Ero Marx.
É eu. Mas eu tô identificado justamente porque, tipo, gosto de Inuyasha. Eu gosto do, tipo, o Lucas me apresentou essa porra aí, eu até hoje não corri atrás, porque me parece interessante, a abertura é da hora, mas é, eu não vejo um anime.
Leu o livro. Ele vai acabar lendo o livro.
Lê o livro, mano.
Tem livro? Ah, vou procurar o livro.
É do Hiroshi Mori. E é aí você procura. É o mesmo nome.
Mano, e ô Lucas, pegando pra falar o que a gente falou de gênero, cara, desde 2015, desde Subetega F Ninaru, eu não vejo um anime de mistério.
Não vejo. Nesse esquema, tipo, pique Sherlock Holmes, sabe? Sherlock Holmes. Aconteceu algum bagulho, você tem que desvendar. Tanto que, se você abre o My Anime List e roda os comentários, a maioria é tipo assim... Putz, o primeiro anime de mistério de verdade que eu vi. Nossa, um mistério real, assim, em anime. Nossa, finalmente fizeram um mistério em anime, tá ligado?
Porque sabe o que eu acho bizarro? Só complementar. Tipo, quando lá em Bakuman, tipo, ele vai explicando sobre a história dos mangás e tal, ele fala que, assim, pra você emplacar na Shonen Jump, você tem quatro modos, na verdade. Faz o Shonen de porrada, comédia, o anime de esporte e o anime de mistério, que eu nunca vi nenhum.
Eu também não entendo esse bagulho. Que porra de...
Eles citam em Bakuman isso, não citam?
Sim.
Tipo, como se tivesse, tipo, um monte de mangá de mistério aí, tipo, pelo Japão, super famoso. Porra, tem pouquíssimos, cara.
Mano, mistério quem faz é... Porra.
O Urasawa.
Aí, mais alguns aí que fazem um mangá de mistério e pronto.
Um ou outro não, clássico.
O engraçado pra mim é que, nesse caso de Bakuman, é que, tipo, as outras revistas Shonen tem mangá de detetive, assim. Tem o Conan, a Magazine tem o dela também e tal. A Jump era o único que não tem, cara.
Mas e mesmo esses detetives, a maioria deles são coisas infantilizadas ou...
Não, tipo, até a questão do detetive Conan, tipo, é bem respeitado. Sim. Mas, tipo assim, parece que é um gênero importante e você tem pouquíssimos nomes, entendeu? No fim das contas.
Não, e não só isso, a gente reclamou de não ter muito de questão de aventura. A parte detetivesca, assim, normalmente ela embarca mais nessa área de aventura, assim, nesses animes que a gente tá falando, de Conan e tal, do que realmente de mistério mais pesado, de você entender, de você buscar pistas.
É o Ryoka, né? Vamos ver quem roubou o lápis do João, né? Quem roubou o pão na casa do João.
Eu acho que geralmente eles tendem, quando eles fazem mistério, e pra mistério show, nem mistério aventura, tipo, Shingeki, e a pessoa com o Neverland tá aí, tá ligado?
Não, mas tipo, tudo bem. Mas tipo assim, é bem diferente. Tipo assim, é diferente você ter um anime de show-off de gente inteligente do que ter um anime de investigação, mistério, tá ligado?
O que eu tô dizendo é, tipo, eles usam o mistério como uma ferramenta pra tipo, tornar as coisas mais interessantes.
Pra virar a carta armadilha.
Exatamente.
O mistério, eu concordo com o Valente 100% isso aí.
Tipo, eu não acho que Death Note se enquadra nesse gênero, assim, tão forte.
Eu concordo com o Valente tá dizendo. É uma ferramenta, tá ligado? É isso.
Sem contar que o show-off de gente inteligente é uma parada muito recente. Não é uma parada, tipo, histórica que vem desde sempre.
Não, e quando tem algumas histórias que parece que pode entregar um pouquinho isso, e fazer pelo menos um meio a meio, como Shingeki no Kyojin, acabou. Não tem não, parou o terceiro volume, né?
Terceiro volume, 10 de 10.
Não, Shingeki no Kyojin não é mistério, mano. Shingeki no Kyojin é um show-off de gigante lutando MMA. Tipo, o mistério é o que nem o Valente falou, ele vira ferramenta. O Promised Neverland é ferramenta, tipo assim... Nunca é... Qual outro? O Dalbit, o mangá.
Não, Dalbit é horroroso.
É horroroso, porque ele virou só show...
Não é, pô. Dalbit, ele vai mais na vibe, assim, do gore, sabe?
Então, do Mirai Nikki.
Mas é a mesma...
Exato.
Mas é o mesmo bagulho, tipo, do assim, mistério ferramenta.
Eu não tô falando que, tipo, tem que ter uma história seinen de detetive super foda. Eu sinto falta de ter o mangá, o João roubou pão na casa do sei lá, o João roubou pão na casa de alguém, tá ligado? E a galerinha da escola procura isso aí, tá ligado?
Mas não,
porque,
tem,
tipo,
mais.
O Bakuman, ele diz pra mim que existe um monte de história dessa e elas são super conhecidas. E no final não tem porra nenhuma, né? Mas tudo bem.
Cravi, tu sente a falta do mangá Ryoka.
Exato.
Eu acho que, assim, o SubETGF Ninaru é uma pérola perdida ali, que é... Ele é um anime, pra mim, excelente. Ele tem problemas? Claro que tem problemas. Toda obra de mistério tem furinho, tá ligado? O Sherlock Holmes também tem, saca? Desculpa, Arthur Conan Doyle, gênio e tal, mas, tipo, porra, tem problema. Tudo tem problema, tá ligado? Nessas obras. Só que, assim, cara, esse é um anime que saiu no bloco Noitamina, né? Tinha tudo pra dar certo e nada deu certo. Tipo, com questão, tipo, popularidade. Eu olhei o anime desse aqui agora, ele tem 2.480. Tipo,
caralho.
Assim, a gente não tá pedindo muito, né? A gente quer um problema e que você tenha um mistério pra resolver esse problema. Acabou.
Não, eu quero gente que pense. Eu quero uns seres humanos normais que vejam um problema e tentem resolver um problema. Não um cara virando e falando assim: ah, eu fiz isso aqui porque eu pensei que eu sabia que você ia descobrir, que eu ia descobrir, que você ia descobrir, que eu ia descobrir, que você ia descobrir, que eu ia descobrir, que você descobriu. E agora você caiu na minha cara. Eu não quero essa porra. Não tem ninguém tão inteligente e estúpido ao mesmo tempo na Terra, tá ligado?
O que você
Até
tá
porque,
querendo...
se você quisesse ver isso, você viu o Guiô de ver, né?
É verdade.
o que você tá querendo é basicamente um personagem Kaiji dentro de um mistério.
Não, mas o Kaiji é excelente. Exatamente, porque ele é um cara normal, o cara que pensa, tá ligado?
Tipo,
porque...
então, mas no final, tipo assim, esses mangás de show-off de gênio, eles são shonen de porrada, no final de contas.
Cara, eu lembrei
tipo,
de
eles têm estrutura de shonen de porrada, é um cara contra o outro. Não é tipo assim, eu vou investigando aqui, achei uma parada, achei outra, tô chegando, sabe? Tipo, igual o que é, por exemplo, no Urasawa, sabe? É. Tipo, juntei uma parada aqui, vi uma outra coisa ali e tal, a história tá se formando. Não, é tipo assim, eu contra você. Sabe? É sempre isso.
Eu lembrei de um desses que se chama Five Brain, que é tipo também shonen de porrada com malucos hiper inteligente. Aí ele cai no meio de um puzzle, ele tem que resolver o puzzle pra não morrer, e sempre tem um vilão por trás disso, tá ligado?
Mano, porque, tipo assim, a colocação de mistério hoje é o Boku Dakegai Naimachi é mistério, tá ligado? Ele até é mais.
O que é meio, sei lá, estranho, porque pra mim ele é muito mais, sei lá, um
thriller.
Um mistério envolvido com Slice of Life, tá ligado?
É, ele não é. Bem, isso é um thriller. E tipo assim, o que você falou do Kaiji, se a gente for fazer a correlação, é tipo assim, o que que fez mais sucesso? Kakegurui Kakegurui e o Kaiji.
Porra, né, cara?
Kakegurui é a mesma coisa, só que, tipo assim, botou um monte de ete, batalha e, tipo assim...
E expressão aleatória.
E tirou tudo de bom que tinha em Kaiji e fez aquele bagulho merda, tá ligado?
Tipo, cara, Kakegurui é ruim, hein, mano?
Kakegurui é muito ruim, velho. Muita gente adora também. Eu, tipo assim, eu fico triste pelo subtegar Fininari e eu acho que, tipo, ele se encaixa perfeitamente na questão de subestimado, porque ninguém nunca vai lembrar dele, velho.
É, cara, é muito bom, mas eu não vou ver, não.
É, bem isso aí.
おい、何を泣いているんだ、キャンチョメ。フォルゴレ。待たせたな、キャンチョメ。うるさいよ、フォルゴレ。ごめんよ、ラガッツァやバンビーナが話してくれなくてね。おい、フォルゴレと言ったな。お前一体今まで何を。おいおい、私が誰かって。イタリアの俳優、ファルコ・フォルゴラさ。
静寂よ、旋律よ、儚き印よ、砂上にこの地に生き続けたのなら。
Não, a gente tava falando de Kakegurui, anime da Netflix aí. O meu é um anime da Netflix, que é Kujira no Kora, que as pessoas podem conhecer também como Children of the Whales. E, mano, me espanta muito. Que é um anime muito bom. Ele fala de um mundo distópico, onde as pessoas ficam basicamente presas em ilhas, tá ligado? É uma história meio, assim, batida, tá ligado? Na literatura e em vários filmes. E, cara, me estranhou muito como esse anime passou batido, porque ele tem tudo que todo mundo gosta.
Vou
ele
te
tem...
falar, nunca ouvi falar.
Eu já vi várias vezes.
Ele tá na Netflix, nunca ouvi falar.
Exatamente.
Eu acho que é até mentira que tá na Netflix, cara. Eu nunca vi, cara.
Não, ele é original Netflix. Ele saiu pra Netflix.
Não, eu vi, é eu achei nível. Que eu ia ver, mas eu fiquei com baita preconceito, porque eu achei que era tipo aquele lá da galera que tem que vive no mar lá, que... Nagno Azucara.
É, então, é isso que eu tô falando. Ele tem character design de gente fofinha, bonitinha, igual Nagno Azucara, que cotovelo brilha.
Mas isso aí pra galera anti-otaku igual a gente, é uma repele, na
repele.
Então, aí ele já tem isso que atrai pra galera otaku e repele, mas ao mesmo tempo, tipo, ele tem uma história que é, entre aspas, um pós-apocalipse, quase sci-fi, tá ligado? Ele tem tudo ali meio misturado, é uma salada desgraçada, velho. Mas ele tem várias dessas coisinhas que a gente vai falando, tipo assim, ah não, ele tem a animação bonitinha, a estética que o pessoal agrada e tal. E, mano, e principalmente Netflix, mano. E principalmente ele saiu na época que tudo que saía na Netflix era bom. E passou assim, mas passou. E é um anime muito bom, o roteiro é muito bem construído. E a única coisa que eu posso falar é que, tipo assim, os dois primeiros episódios, ele demora a engrenar. Mas, mano, em 12 episódios, o cara te entrega dois plot twists. E o roteiro não é nada muito diferente que a gente conhece, assim. Segue mesmo a questão do roteiro. Aparece uma pessoa de fora num lugar fantástico e essa pessoa começa a trazer outras ideias e tudo mais e tal. É muito essa característica de história de aventura que tem nos animes, velho. Então, porra, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa que tem de característica bem, assim, popular, ele também tem muita característica de coisa não popular. E passou assim, como vocês falaram, ninguém conhece da Netflix. E vale muito a pena, eu tô esperando a segunda temporada que a Netflix não solta nunca.
E é muito bizarro você falar isso, porque talvez ele seja um dos mais subestimados aqui, porque ele é Netflix, tá ligado? Geralmente Sim. O pessoal tem um carinho pela Netflix e, tipo, se o bagulho tá lá, por que não assistir, tá ligado?
Não, cara, se tipo assim, eu faço parte de um site que cobre anime e mangá, e a gente não cobre só Naruto, Bleach e One Piece, né?
Exatamente.
E eu nunca ouvi falar desse anime.
Não,
então
eu já
botei alguma coisa errada aí.
Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tive a vontade de tipo, parar pra ver.
E mano, é um anime que, sei lá, na metade do anime, só um spoilerzão, tem uma chacina. Tipo assim, no meio do spoiler, anime fofinho e tal, e mega chacinado, no meio do parada. Pra tu ver como tem as coisas que impactam, tá ligado? No meio do anime, assim. Tem as coisas que a galera quer ver, o gore, esse tipo de coisa assim, que sei lá, tem Shingeki no Kyojin. Tem. E é muito bem construído, os personagens são bem construídos, as coisas acontecem, as pessoas têm dúvidas vida, sobre o mundo, tá ligado? O mundo de Kujira no Kora é interessante se você apresentar, velho. Cara, é muito bizarro, muito bizarro. Quando eu vi esse anime, eu falei, caralho, como assim? Ninguém tá falando dessa merda. Mas ninguém tá falando de cara de anime de posta com meia peituda.
Ô, Lucas, mas você falou do BTHF Minaru, que é um anime que passou na season, você assistiu e ninguém mais assistiu, ninguém mais comentou. E o Mix, que só a gente assistiu, a gente comentava toda semana, a gente elogiava e, tipo, ninguém na internet mais fala sobre isso.
Ué, deve ter alguém que fala na internet além da gente, não é possível.
Não, eu acho que ninguém
mano,
fala.
Eu acho que as únicas pessoas que falam dele são os fãs do Adachi. Porque eu fui trocar ideia com um amigo meu, que ele é muito, muito fã do Adachi. Tipo, ele começou a fazer beisebol por causa que ele leu todas as obras do Adachi, tá ligado?
Meu Deus, que cara chato.
Moleque é gente boa, moleque é gente boa. Mas, então, e eu fui falar com ele, porra, você tá assistindo Mix? Ele falou, porra, tô assistindo, assisti até tal episódio, tô esperando acumular pra ver tudo, gosto pra caralho, é bom demais. E tipo, acho que são essas pessoas que gostam de Mix, porque realmente o resto, ninguém nunca ouviu falar.
Eu acabei de abrir um vídeo aqui do YouTube que fala assim, seria o Mix o super campeão do beisebol?
Olha só.
Tudo igual.
Nossa.
Tá brabo, hein, cara. Tá brabo.
E, cara, tipo, é um anime que a gente comentava toda semana e eu não conheço ninguém que assiste Mix, tá ligado? Ninguém.
Mas o Adachi não é tão popular assim, velho. Ele é
não,
popular.
Não é. É um autor que tem um nicho muito específico no fim das contas. Mas a questão aqui é que é um anime que tem uma qualidade, tá ligado?
Cara, tem que ser muito chato pra gostar do Adachi também, né, cara?
Tem que dar meu braço a torcer, mano. Bix é um anime divertido de se assistir. E, tipo assim, é um dos poucos animes que eu vou te dizer que semanalmente ele é divertido de se assistir.
Não, ele é bem escrito, né, velho? Essa questão de ser bem escrito e ter diálogos bons faz muita diferença, no fim das contas.
Não, faz total diferença, né, velho? A maioria dos animes é tudo expositivo, é Shield Hero, nossa senhora.
O que eu sinto muito com o Mix é, tipo, no começo você precisa se apegar, tá ligado? Ao anime.
Mas, ô, Valente, Mix não era a pior bosta do mundo, cara?
Era.
Você falou, porra, assistir Mix, o primeiro episódio é o pior anime que eu vi na minha vida.
Então, mas exatamente, os primeiros episódios, você precisa insistir, tá ligado?
Eu nem acho, mas tudo bem.
Ah, eu acho. Porque depois que você insiste e o Slice of Life te pega, mano, porque pra mim até o começo, a parte do começo, a melhor parte era a parte esporte do anime. Mas a partir do momento que você começa a conhecer mais os personagens, a interagir mais com tudo, aí já era, mano. Aí acabou, já era. Não tem mais volta.
Então, mas a questão é, eu trouxe Mix, tudo bem que tá saindo ainda o anime, mas é um anime que acho que ninguém mais comenta na internet tirando a gente, sabe? No máximo,
não, glória
cara,
a Deus.
No glória máximo, Deus. Tipo, um cara, tipo, assiste, sei lá, um cara que é, tipo, bem cult, assim, fez alguma coisa sobre. Mas, tipo, até quando a gente via aqueles guias, sabe? Tipo, o Mix tava lá embaixo, tá ligado?
Mano, eu tô vendo aqui a lista de popularidade, eu discordo de você, porque ele só tá na posição 4.242, velho. Então, eu não acho.
Tá alto, hein? Tá alto.
Eu não acho que seja tão certo isso aqui, mano. Olha quanta gente tá assistindo.
Cara, mano, mas o pior quando o Valente começou a falar assim, vai, quando você vai, assim, não tem mais como largar e tal. Eu falei, cara, é igual o crack.
É igual o crack. Só que o crack do bem. É tipo dolinho.
Ô, Carlos, falando de anime recente, você tem um aí pra gente?
Cara, tenho um que, porra, cara, saiu há pouco tempo, né? Eu e o Valente, a gente comentou bastante. É Run With The Wind, que também tem um nome japonês grande pra caralho, chamado Kazega Tyoku Fuiteru. E eu não vou repetir isso de novo. É um anime que eu realmente tenho que falar, pra mim não foi assim, é igual o Mix pro Crive. É, os primeiros episódios, algumas pessoas podem achar assim, tipo, ah, meio chato. Pra mim não foi, eu achei foda desde o primeiro episódio, assim. Porque ele é muito diferente, ele é um anime que ele não fala de um cara, de um personagem principal. O primeiro episódio é sobre 10 caras.
É verdade.
Só tem apresentado 10 cabeças, 10 universitários. E isso, acho que pra mim, pelo menos, foi muito diferente. Porque tu tá acostumado a ver anime de esporte na escolinha. É na escola ali, pessoal e tal.
No máximo, jogar, quando o cara vai pegar pesado, o cara faz um treinamento com outras caras. Do que tá na faculdade.
Entendeu? E tipo assim, porra, quando começou Run With The Wind, os malcos já estavam na faculdade, tinha o malco já fumando, porra, a galera trampando, e os caralho, eu sofrendo, buscando emprego, eu falei, porra, mano, já tô representado. E dois, assim, é uma coisa diferente pra caramba, cara. E os personagens são muito vivos. Run With The Wind consegue ter um roteiro que
trabalha todos os 10 personagens e mais gente. É bizarro.
É, isso, isso é uma parada muito louca, porque os 10 personagens de Realm of the Wind são, tipo, personagens que você consegue lembrar características deles, de cada um. Não é tipo, ah, não, tem aquele que é mais ou menos... Não, cada um deles você lembra uma característica, pelo menos. Então são pessoas vivas e muito únicas, tá ligado?
Não, e tem uma produção boa, no fim das contas, também, não tem?
Tem uma produção ótima. Porra, é a Production ID, nossa deusa dos esportes. Cara, o anime é muito...
E uma sonora foda também.
Foda pra caralho. O anime é muito bem feito. Animar corrida é um bagulho difícil, porque ou você copia todo mundo, ou você faz uma parada muito complicada, né? O Lucas pode falar melhor sobre isso. E eles conseguem fazer, cara. Eles conseguem dar emoção pra corrida. A corrida final, pô, mano, tu quer ver cada episódio, tu fica sofrendo com os caras, tá ligado? O príncipe, né, Valente? É um dos melhores personagens ever. Caralho, é muito divertido, velho. E, assim, tu vai pegando apelido com os caras. É muito faculdade, porra. O personagem que fuma, o apelido dele é Nicotin, cara. Tipo, você de Nicotina. Obrigado.
Tem o rei, bom. Tem o príncipe.
Príncipe. Cara, é muito divertido, cara. Tem... Aí o irmão começa a falar sobre preconceito, porque tem um maluco que veio da Angola, tá ligado? E só porque ele é negão, ele tem que correr mais rápido que todo mundo, tá ligado? Eu acho... anime muito vivo.
Eu acho foda porque, tipo, ele é uma adaptação de uma novel, né? De Sim. 2006, que teve mais uma adaptação pra mangá, que teve uma adaptação também pra live action, e agora teve adaptação pra anime. E pelo que eu ouvi, assim, tem vários posts aí falando de, tipo, de uma coisa que o anime faz bem, que ele captura, tipo, lugares reais do Japão durante todo o anime. E, tipo, são várias fotos de lugares reais que eles que estão em todo o anime, tá ligado? E que ele faz questão sim, sim. de colocar e tal.
Tem.
A corrida principal deles é na montanha, acho que é Hakone o nome?
Isso.
É, que é uma montanha, tipo... famosíssima no Japão, tá ligado?
Não só isso, né? Os locais onde que eles treinam, os locais onde são as corridas, assim, cara, tipo assim, eles não têm medo de falar de faculdade que existe, tá ligado? Porque a maioria das corridas é feita na faculdade de Tóquio ou na Tokyo Tech. Que existem, as duas faculdades existem. E eles pegam, você pega fotos. Se eu abrir o YouTube, vai ter alguns vídeos de fotos de locais reais onde que eles fizeram animação e, cara, tá ideia. O anime é muito foda. Muito foda. Cara, eu nunca vi um anime ter tanto personagem assim, bom de uma vez só. É bom, tipo assim, os 10 personagens são bons, todos eles são bem trabalhados, os personagens secundários são bem trabalhados. E você torce igual um anime normal de esporte, velho. É muito bom mesmo.
Eu acho que ele tá na lista do subestimado mais porque, tipo assim, ele é um bom anime, mas que ele fica, tipo, debaixo do radar, tá ligado? Ele é tipo, ah, é um bom anime. E aí fica nisso, tá ligado?
O que saiu na season dele mesmo foi Bunny Girl?
Bunny Girl. Puta.
Hinamaru Sumo e o Slime. Eu acho que ele deve ter ficado debaixo do radar por causa disso.
Ele ficou atrás. Não foi Goblin Slayer também?
Foi
Goblin Slayer. Aquele lixo humano. Caraca, como é que as pessoas gostavam de ver Goblin Slayer e não viam um anime de maratona, mano? Puta que pariu, você não tá.
Porque não tem nenhum estupro em maratona, né?
Tá proibido essa palavra aí, você sabe.
Porque não tem nenhuma lasanha em maratona, né, mano?
Ô, Iru, você tem um aí, cara?
Tenho, cara. Um dos maiores shonens de todos os tempos. Pô, cara, sério, Zet Bell é muito subestimado,
mano,
cara.
Mano, você é um brincalhão, cara. Você é um brincalhão. Você veio pra esse podcast na zoeira.
Não, você tá pra esse podcast igual o goleiro do Chile tá pra seleção, velho. Tu tá dando trote ladrão tomando gol na semifinal, filho.
Cara, é um brincalhão, cara. Um brincalhão.
Nossa, mano. Cara, eu tô falando sério, cara. Cara, é um anime muito foda. É engraçado, shonenzão, honesto. Não sei o que vocês ficam reclamando,
não,
cara.
Não, mas vou dizer aqui.
Shonenzão honesto.
Vou dizer aqui. Tirando o Forgo Forgore, eu gosto do
Caralho, fogo,
cara. Para com o fogo.
Mano, você vai fazer anime do Sinforoso, aí o moleque vai assistir um anime horroroso do Sinforoso, vai assistir um anime, vai falar que é bom e vai vir falar que é subestimado, aí vai tomar no cu.
Ah, mas vou dizendo aqui, hein, se a pessoa não gosta de Gash Bell e tá lá assistindo Black Clover e torcendo e gostando pra caralho, já tá errado, porque a luta é igual.
Não, eu vou falar, mano. Mas se a pessoa tá nessa aí, shonenzão de batalha, pai tal, Fairy Tail, o Zet Bell é melhor. melhor.
Não, isso é.
Mas, mano...
Bom, mas ser melhor que Fairy Tail, você não precisa fazer nada.
É, exatamente, cara. Você... E outra, mano.
Pelo menos, quer, não, pelo menos...
É subestimado. Pelo menos no Fairy Tail e no Black Clover, não tem o sinforoso boneco de ventríloco lá que estraga tudo, porque é insuportável.
Ah. Que isso, cara? Na moral, o personagem é da hora.
Não, não é, mano.
Vocês que são chatos, é. Eu passava o olho lá no TV Globinho e sentia pena, mano. Eu falava assim, coitado das crianças que só tem isso pra ver, mano. Coitado.
Que absurdo, cara. Que absurdo.
Eu prefiro.
É muito bom.
Coitado, cara, das crianças que o SBT não pega em casa e não pode assistir X-Men Evolution, que é muito melhor.
É verdade. Mano, eu prefiro eutanásia. Sério.
Aí, na moral, vocês só estão provando meu ponto. Zet Bell é muito subestimado.
Nossa,
é,
mano. Passava no mesmo horário. Zet Bell ou X-Men Evolution? Que nem o melhor X-Men, mas é muito melhor que o Zet Bell.
Eu não sei o que você tá falando que ele é subestimado, porque acabei de ler aqui. Recepção no Wikipedia, que é fonte confiável. O anime ranqueou entre os 100 melhores animes em 2005, velho.
Tá. Porra, mas a gente não tá em 2005, né, cara?
Não, não, foda-se. Número 64 dos melhores animes em 2005. Foda-se, a gente acabou de falar de um anime que tava em 4 mil. Mano, não é a mesma coisa, velho.
É claro que não é a pior coisa. Outro fanbase,
mano.
Esse,
não, esse dá bola. Esse cara aí é um brincalhão, cara. Esse cara aí não leva o podcast a sério.
Esse argumento eu aceito. Eu sou um brincalhão mesmo, hein, cara?
Porra, mano. O cara colocou de sacanagem essa merda aqui. Ele nem parou pra ler a Wikipédia do bagulho.
O anime de 4 mil é foda, cara.
Mano, o Subetega que eu falei lá tava em 2000 e sei lá quanto. E esse aqui tem 64, velho. Mano, não é possível, cara.
O negócio é que eu quero que vocês comparem Zet Bell com Dragon Ball, caralho.
Porra? Não existe a comparação.
Não, 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 não. Lucas, não responde. É, não responde.
Eu trouxe aqui anime de comédia, anime curto, que ninguém nunca lembra que existe, que até eu tenho dificuldade de lembrar o nome, mesmo gostando tanto, que é Tonari no Sekikun.
Esse anime é bom pra caralho.
Não,
com todo respeito, esse anime é bom pra caralho.
Comédia japonesa, geralmente eu acho um cocô, tá? Porque é muito, muito boba, é tudo com palavra que eu não entendo nada, não falo japonês, eu não decoro uma palavra, entendeu? Não sei nada, nenhuma palavra, nunca aprendi nada com anime, nunca fiz questão disso, então eu acho sempre muito chato. Agora, Tonari no Sekikun quase não tem falas, né? Porque o ato da comédia é com um cara que nunca fala nada, né? Que é o Sekikun. E aí, é muito louco, porque só a menina fala e é tipo, são dois garotos, né? Tem uma garota e um garoto, e eles estão nas últimas carteiras da sala de aula, tá ligado? Esse garoto tá tentando prestar atenção na aula e tal, e esse moleque, mano...
Na teoria, né? Ela acha que ela tá tentando prestar atenção, né?
Exato, ela tá sempre lá com o livro, mas o moleque tá sempre fazendo uns bagulho absurdo na carteira. Tipo, criando uma guerra entre exércitos, fazendo uns bagulho aleatório, assim... Moleque, esse claramente vai ter que fazer supletivo, esse moleque. E, cara, é muito engraçado. Primeiro que são as situações, porque é sempre um bagulho extremamente criativo, porque é tudo com material escolar, né? Então, é sempre aquele negócio como criar uma piada com os materiais que estão ali, tá ligado? E a perspectiva da garota, da piada e tal. Então, eu acho criativo, nunca vi algo parecido, tá ligado? É uma comédia ingênua, é rápido, é curto, tem uma trilha sonora excepcional e ninguém nunca vai lembrar.
Cara, esse anime é tipo uma aula de como fazer um negócio com baixo orçamento. Porque, tipo, o orçamento parece muito curto, e eles fazem um negócio muito da hora. Tipo, e cara, tem uns roteirinhos muito maneiros. Tipo, quem vai lembrar do episódio do Shogi, onde ele faz tipo um roteiro de um samurai, assim, de uma guerra, daí tem uma revolta, tem traição, tá ligado? E a menina fica prestando atenção como se fosse, tipo, começa com um joguinho de Shogi e escala pra uma parada, assim, muito grande, sabe? Sim. Então é muito... O próprio da família robô lá, que é muito maneiro. Ah,
maravilhoso, mano. Cara, eu gosto muito de todo o contexto, assim, porque ele é um anime simples, de comédia, tá ligado? Que também nunca... E eu acho engraçado isso, porque a maior parte dos de comédia japonesa, assim, os que ficam populares são os que eu geralmente acho muito ruim, tipo aquele, sei lá, o Cape Sainan... Você não sei, o cara do cabelo rosa.
Ah, tá.
É o Sainan.
É, esse aí. É mó popular, velho. Acho horroroso.
Gintama
também é outro que lixo merda. Demais, né?
Tipo, vamos respeitar.
Não, você não respeita a história do anime do mangá, falando do Sinforoso. Mas, cara, eu acho que assim, esse é um anime. Ele tem até uma certa popularidade, mas pelo que ele é pra mim, assim, tipo assim, pra mim, quando eu falo de. Ah, um anime de comédia, eu vou recomendar, tipo, Tonari no Sekikun ou. O
GTO.
Ou GTO, tipo, um bagulho assim.
Não, e tem aquele também do cara que. Da esposa dele, como é que é o nome?
Puta, o nome é tão foda.
Danagari Neuteranaiken.
Caralho, tirando da memória o nome. Esse é legal.
Não,
mano.
E depois fala que não gravou nada em japonês, né? Tomando seu.
Porra. Mas eu devo ter falado tudo errado. Eu falo os bagulho aqui no podcast pra minha mina me bater depois. É basicamente.
Ah, porque você é igual o cara de Danagá que gosta de apanhar da minha.
Não, não gosto. Infelizmente eu apanho. Mas, cara, o Danagá é um que também é muito legal. Eu não sei qual o ranking de popularidade, mas ele deve estar, tipo, na mesma vibe. Só que o Danagá tem 3 minutos, sabe? É, tipo, é muito anime curto mesmo. Tipo, o Tonari não sei o que, com os animes, os episódios têm o quê? Uns 10 minutos? Então, são episódios maiores, tipo assim, ele teve uma season longa, assim, relativamente, né? E é um anime de 2014 que, sei lá, parece que... Quem assistiu lembra como sendo muito engraçado, sei lá o quê, mas que nem o Core falou, pô, pra um anime de tão baixo orçamento, a maior parte foi ali na escrita do roteiro, tá ligado? Os caras tiraram um anime excelente da cabeça, sabe? Porque animador não tinha.
Pelo fato de um anime chamado Tonari no alguma coisa, eu lembrei de um anime também que eu considero razoavelmente subestimado, que é um shoujo. É o melhor shoujo que eu já assisti.
Tonari no Kaibutsu-kun.
Tonari no Kaibutsu-kun, tô ligado qual que é?
Tô ligado.
Não é legal?
É legal, é legal.
É um anime bem legal. É um shoujo, assim, mas ele é bem focado na comédia, assim, sabe? E, tipo, ele foge um pouco desse estereótipo. Tipo, por exemplo, o cara que é o teoricamente perfil do perfeitinho, ele é um completamente retardado mental, falta em todas as aulas. Ele tem um problema sério de se comunicar com as pessoas, sabe? E, tipo, a menina, ela não é, tipo... Ela não sofre, tipo, preconceito, sofre bullying, tá ligado? A única coisa é que ela não tem muito dinheiro e ela precisa estudar muito. Isso, cara, esse anime, tipo, é redondinho, tá ligado? Se não me engano, ele é da Production ID. Não, na verdade, o estúdio é Brains Base, mas ele faz um trabalho, assim, bem legalzinho. E, sério, esse anime é muito legal, um dos melhores shoujos que eu já assisti. Talvez seja o melhor, porque ele é muito divertido, no final de contas, sabe?
Cara, a gente tá falando de shoujo, né, velho? E aí eu tenho um que é Gekkan Shoujo no Zakekan, que não tem nada a ver com shoujo. Porque, na verdade, ele conta a história de um mangaka de shoujo. E é muito divertido, porque ele parte dessa premissa de você ter um mangaka que faz shoujo pra quebrar todos os clichês de shoujo e só zoar com a porcaria do gênero. Cara, é muito divertido. São piadas atrás de piadas, e principalmente pra gente que já viu muito shoujo, pra quem já viu muito shoujo e tem alguns problemas com, né, o Jesus da vida, esse tipo de coisa, cara, é uma delícia de se ver. O negócio que ele brinca também com a coisa do passivo e ativo dos yaoi, cara, é muito divertido. Vale muito a pena, e poucas pessoas dão chance pra ver tão shows, porque é um anime que tem uma animaçãozinha meio ok, tá ligado? Não sei.
Então, eu
tem
acho uma que história esse anime, ele entra naquela parada, assim, principalmente pra mim, na hora que eu comecei a assistir, que, na hora que, tipo, ele saiu na temporada, porque eu lembro, quando ele saiu, que eu tinha uma parada, tipo, nossa, ele parece ser um shoujo como qualquer outro, sabe? Tipo, um bagulho, assim, imbecil, sabe, no final das contas, uhum. Que tipo, não tinha nada demais, ia ser um roteiro bobo no fim das contas, o character design também não ajuda tanto, assim, no final de contas, e eu achava que não ia pra esse lado da comédia, assim, bem escrita, sabe?
Cara, a comédia é muito bem escrita, todos os episódios têm seus times, todos os episódios têm seus pontos, e ele pega todos os clichês inimagináveis que você tem de historinha de escola, historinha de shoujo. E ele pega isso tudo, cara, e te joga uma... E, assim, não é uma comédia japonesa, é uma comédia universal que ele consegue fazer ali. E ele desconstrói tudo de uma forma bizarramente engraçada. E simples, é muito simples. É muito, muito simples o que ele faz. Não é uma reviravolta, ele não faz uma parada, um dramalhão, nada, mano. Ele não tem um drama na história, um drama. É muito bom.
Eu acho que esse ele entra naquela categoria, tipo, ele parece ser menos do que ele é.
Sim. ele entra todo, até por causa de toda a produção, né, velho? A produção dele é muito fraca, assim, de como tu falou, character design. O primeiro episódio, ele é engraçado, pelo menos pra mim foi. Mas eu não sei se ele entrega tudo que o mangá vem a ter, tá ligado? Todos os personagens são muito divertidos de se acompanhar. Então, ele entrega um roteiro. O roteiro faz tudo no mangá. E no anime também, o mangá também é divertidinho. Isso é a mesma base, tipo assim, é bem mal desenhadinho, bem comunzão. Mas, pô, cara, deem uma chance, velho, porque vocês vão rir. O que vocês falaram de tomar no Kabutsukan é muito vibe de Gekan Shoujo.
Valente, você tem um aí, cara?
Esse daqui que eu vou falar agora, que é Rainbow Nisha Rokubou no Shishinin, ele é um anime que foi feito, inclusive, pela Madhouse, que, cara, é muito subestimado, tá ligado? Eu nunca vi ninguém, praticamente. Só o pessoal aqui do site, que conhece e tudo mais. Mas fora isso, velho, muito, muito pouca gente conhece, tá ligado? E é bizarro, porque saiu na Madhouse, já é um motivo pro bagulho estourar. Geralmente, pelo menos era a época de ouro da Madhouse, ali, acho que saiu antes ou depois de Death Note, não lembro exatamente.
Foi antes, eu acho.
Foi antes, né? Mas foi bem nessa época onde a Madhouse tava muito forte. E as pessoas, elas assistiam animes da Madhouse só porque era da Madhouse. Às vezes nem era um anime bom ou coisa do tipo, mas era, porra, novo anime da Madhouse e vou assistir. E, bizarramente, Rainbow não pegou esse hype todo, tá ligado? Ele é um anime muito subestimado e que, na minha opinião, merece ser assistido por todo mundo.
Sabe o que eu acho engraçado no Rainbow? Ah. É que, no fim das contas, ele era tão, assim, meio que nicho, que o próprio mangá dele, ele não tinha tradução, né? Ninguém traduziu o mangá dele. Tipo, a história do anime não contempla tudo, e o mangá não tinha tradução. Ninguém conseguia, nem a tradução em inglês, se não me engano, ninguém conseguia ler no fim das contas.
Acho que só foi ter tradução depois que saiu o anime, né?
O anime é de 2010.
É, 2010, ele veio depois de Death Note.
Isso. É, então, era bem a época, tipo, estralando da Madhouse.
Então, eu tô vendo aqui, não tem tradução completa até hoje.
É foda. Mas, talvez a galera tenha ficado com medo depois de Green Blood, né? Mas...
Não, ou talvez eles tenham ficado com medo de Rainbow, porque eu tenho.
Eu tenho.
É. Cara, lembrando que Rainbow, tipo, todos os animes que a gente tá falando aqui são recomendações pra vocês.
Depois do episódio lá da irmã do cara, puta que pariu, mano. Eu falei, não vou assistir essa porra, não. Eu quero ficar feliz.
Eu quero ser uma pessoa feliz.
Nossa, cara, depois daquele episódio lá, eu falei, não, sem condições, mano. Não dá, não. Vamos ler um gibizinho da Turma da Mônica aqui, porque...
Mano,
tá foda.
O Rainbow é o único acerto desse autor, né, mano?
Que desenha muito bem, né?
Não, desenha pra caralho. Desenha pra porra. Só escreve muito mal, às vezes, né?
Mas e o Hideout?
O Hideout é bom. É, o Hideout é da hora.
É, eu tenho o Hideout aqui da versão brasileira. É um mangá bom, assim. Não é um fantástico, mangá, mas é um mangá bom. Acho que ele tem mais de um acerto, no fim das contas. Mas
Hideout não é aquele de terror?
É de terror. Esse mesmo. Mas um volumezinho só, muito bom.
Mas é, o Hideout... Mas pro gênero, ele é muito acima da média, assim. Pro gênero terror, assim. Principalmente mangá e tal. Mas, tipo, ele é um autor que... Ele é erro e acerto, né, mano? Rainbow, ele acertou muito na história, sabe? Mas é porque eu acho que o erro dele no futuro, depois, foi querer fazer algo mais fantástico. Talvez por não ter tido, inclusive, o retorno esperado com Rainbow. Vai saber, tá ligado? Ele quis ir pra algo mais violência, mais ação, algo mais, tipo assim, tipo, diferente, porque ele foi fazer o de dragões e acho que tá saindo, né, o Tojoshu Bestiários, ele continua fazendo, que é um negócio de dragão.
Não, acabou faz pouco tempo, 7 volumes.
7 volumes, né, antes era um one shot, acabou virando mangá mesmo, né, e...
Aham.
E o Green Blood acabou com 4 volumes, se eu não me engano, né?
5. Mas eu tô pesquisando aqui, eu acho que eu achei o problema do que aconteceu com ele, cara. O Rainbow não foi escrito por ele, foi por outro cara.
Tá explicado.
Porra, agora tudo faz sentido. Tinha um escritor bom e um desenhista foda. O problema...
O escritor era o Abe George.
Que outras coisas fez Abe George?
Cara, ele aparentemente não fez praticamente nada na carreira dele, nada.
Ele fez tipo, uma coisa da hora
e
parou.
Ele escreveu um mangá em 1988 e escreveu esse, só.
Sério? Porra, não. Também depois que você escreve Rainbow, tu não faz mais nada da tua vida, não, você só é de depressão.
Depois que você escreve Rainbow, você fica deitado na cama chorando.
Só isso tu vai fazer, tu vai ter uma pessoa fetal eterna.
Caraca. Tipo, ele é um senhor, ele nasceu em 1937.
Tô vendo aqui, Abe George, ele tem... uma posição de staff num anime que chama Abe George. E
será aí... que ele é famoso?
Cara, tipo, eu tô vendo aqui do mangá Updates, assim, os mangás dele, tudo não tem tradução, nada, e é tudo curto.
Caralho.
É só Rainbow mesmo, cara.
É Rainbow e esse Shibuya Honky Tonk.
É, tipo, aparentemente ele é um cara, tipo, experiente, que fez um monte de mangá sem ser famoso, aí, sei lá, aparentemente chamaram ele pra fazer Rainbow, ele fez um roteiro bom pra caralho,
Aparentemente tem alguma coisa a ver com o fato de ele ter experienciado algo parecido com Rainbow, pelo que eu tô vendo em comentários aqui. Mas é, realmente...
É, deve ser a mesma pegada de Game Pass calços, né?
Provavelmente. Mas
que
o
não, Walker, eu espero que não, cara.
Eu espero que não, né?
Eu espero que não.
Mas coitado, hein, mano. Que puta que pariu, velho.
Mano, mas isso é um bagulho que tinha que acontecer mais em mangá, que é pegar mano, um porque, artista
mano,
foda.
Mano, se ele nasceu em 1987, na época do Rainbow ali, que é 55, ele devia ter a idade dos moleques, 18.
Nossa, ele viveu o bagulho.
Cara, não,
ele viveu o bagulho.
Não, fala isso.
Ele viveu o bagulho. É ele é o protagonista, é o Amy George. Não.
Caralho, tá descoberto agora, mano. A parada é muito pessoal, então ficou bom por causa disso.
Cara, mas ele é muito bom porque a fotinho que tem dele aqui, ele tá todo sorridente,
ele tá feliz.
O cara superou mesmo, então.
Mas o negócio, o Rainbow, ele assim, ele tem uma violência gráfica, né? Muito alta também. E, tipo, eu acho que é um negócio que tinha que acontecer mais, assim.
Não só gráfica, né? Uma violência psicológica bem forte.
É, eu acho que a gráfica é o menor dos problemas, né?
Não. Eu acho que você falando que tem coisa que tem que acontecer mais assim, espero que você esteja falando do mangá, né? É tipo, de mais mangá desse tipo, não de...
Não.
Dos acontecimentos.
Não, com certeza não.
Tá demais.
Não. Principalmente a parte do doutor da prisão, não, de jeito nenhum. É, claro que eu não quero que isso aconteça, mas... O que eu acho que quero que aconteça mais era esse trabalho de um autor que sabe escrever com um cara que desenha muito bem, tá ligado? O cara de Green Blood, velho, ele desenha muito bem, mas ele é péssimo escritor, né? Então, é muito bom quando, tipo, se aproximam, se faz com que certos autores, tipo assim, que não tem uma capacidade de desenho boa, possam realizar as histórias dele de maneira eficiente, tá ligado? E eu acho que Rainbow é foda. Rainbow até que é, tipo assim, reconhecido pela sua qualidade, tá ligado? Mas é reconhecido pela qualidade de quem viu, né? E é isso.
Eu acho que ele devia ser mais reconhecido, porque ele é um retrato muito bom de uma época pouco falada.
A gente pode até fazer um paralelo com Dororo, né? Porque Dororo também fala bastante desse período do tempo, onde o ser humano era meio que um lixo, e eles eram tratados como nada, e tipo, Rainbow é isso, tá ligado?
É porque o Rainbow, ele tipo, mostra a situação de um monte de garotos que nasceu sem pai, né? No fim das contas. Tipo, viveu sem pai. Tipo, não teve um pai ali presente na vida deles. E, cara, muito anime retrata, muitos não, mas tipo, alguns retratam aquele período de renascimento do Japão, né? O próprio Sakamichi no Apollo já retrata ali mais os anos 60, onde o Japão já tinha uma guinada econômica e social melhor. Por mais que ainda existiam alguns problemas, mas o Rainbow é bem antes, é logo depois da guerra, né? Puta, é muito pesado. Muito pesado. Eu tenho mais um aqui, que nesse caso é um autor. Você sabe que o Satoshi Kon, ele é subestimado?
Não acho.
Nunca vi nada dele.
Só tenho duas palavras pra ele. Nunca vi.
Então, ele é subestimado, no fim das contas.
Porra, se você vai usar o campo de pesquisa...
Provando meu ponto.
O campo de... ou ele é cult.
Eu conheço ele de nome e tudo mais, mas eu devo... Talvez eu devo ter assistido alguma coisa, só não sei
Perfect
exatamente.
Perfect Blue, tá ligado? Paprika.
Ah, já vi.
Aí, ó. Aí, tipo, então, ele tem então, obras muito relevantes, cara. Muito relevantes. Perfect Blue e Paprika são muito relevantes. Agora, se fosse pra dizer, eu acho que ele tem outras obras, também são muito boas.
Tokyo Godfathers, acho que Tokyo na Godfathers. Minha opinião, é o melhor.
Sim, Tokyo Godfathers seria nessa lista, mas dizer que o Satoshi Kon é subestimado, acho que não. Ninguém vai virar e falar, tipo, ah, que o Satoshi Kon não é tudo isso. Quer dizer, tem idiota. Eu já fui esse idiota. Mas, se você para pra analisar, entender mesmo, e a relevância dele pra indústria, tá ligado? Pra animação japonesa e tudo. Tipo...
Não, e pra indústria de Hollywood também, né?
Ele a torta direito, né, mano?
O caso ali do... A origem do Nolan, tipo, cara, ele pega a ideia de Paprika, assim, muito clara. Agora, o Darren Aronofsky, no Cisne Negro, ele teve que comprar os direitos, porque o nome daquilo não ia ser referência, ia ser plágio.
Sim, ele pagou homenagem.
Ele pagou por poder referenciar aquilo. Então, cara, ele tem uma expressão muito grande em Hollywood também. Tudo bem. E tem o caso também que ele morreu muito cedo, né? Então, é foda. Mas, tipo, vocês acham que ele tem um reconhecimento... Ele tem um reconhecimento pra não ser chamado de subestimado.
Eu acho que sim. O reconhecimento
é que eu acho que a comunidade otaku não reconhece ele tanto quanto deveria reconhecer,
eu
sabe?
Diria
eu não diria nem comunidade otaku, cara. Eu acho que, tipo assim, ele tem um reconhecimento muito grande de quem faz. Quem tá na indústria de audiovisual, esse tipo de coisa. Só que eu acho que, tipo assim, as obras dele são grandes. Paprika e Perfect Blue. Só que ele, pro público em geral, talvez não tenha esse reconhecimento, até por ter morrido cedo e tudo mais e tal. Pode ter esse conhecido. Mas, pra indústria, sem dúvida. É. Né? Ele é muito vangloriado na indústria. Agora, eu acho que pro público, até por ele ter morrido cedo, talvez ele, o nome dele caia um pouco em esquecimento nesse sentido.
Eu acho
que esse talvez seja o problema.
Ele tem partes da carreira dele que essas sim são subestimadas. A principal é a carreira dele como mangaka. Que ninguém vai lembrar que ele foi. Isso sim eu diria que foi. Porque Opus é um puta mangá, tá ligado? E o Serafim também. E ninguém vai lembrar que eles existem. E são mangás do Satoshi Kon.
É que sabe o que é o problema? Eu acho que, assim, pra galera que não é tão forte na... que não conhece tanto a parte de filmes, realmente, basicamente, essa parte de longas no Japão, de animação, se resume pra muita dessa galera ao Miyazaki. Só o Miyazaki, no fim das contas, entendeu? E tem uma série de outros bons diretores de animação, de animação longa no Japão, né? Então eu acho que talvez isso tire um pouco dele, mas eu realmente concordo que ele não é subestimado. Mas eu acho que ele é pouco conhecido, mas subestimado eu acho que não.
Mas os mangás são.
Sim, os mangás são, realmente. Opus até foi publicado no Brasil, né?
Foi? Nem sabia.
Foi recentemente.
Foi
publicado pela Panini no Brasil. Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem comentários, e-mails, pra gente ler eles e opinar sobre isso nas nossas edições do Cartoon Plus. Então, lembrando que a gente tem nossas redes sociais, a gente tem o nosso Facebook, que é facebook.com/cartoonpodcast. A gente tem também o nosso Twitter, que é @cartoonpodcast. E a gente também tem o nosso Instagram, que também é Cartoon Podcast. Qualquer rede social aí, é só procurar como Cartoon Podcast, que você vai achar a gente. A gente tem também os nossos parceiros, que é o nosso parceiro mais antigo, o Animistic, que tem podcasts semanais sobre anime e mangá lá. Eles trazem assuntos como anime da temporada, podcasts sobre músicas, e tem um conteúdo muito bacana lá. De vez em quando algum membro deles participa aqui. Então vocês podem ir lá correr atrás do conteúdo deles, que vocês não vão se decepcionar. Tem o nosso parceiro também, o NSV Mundo Geek, lá do Raul, que tem um conteúdo muito legal que cobre mais um pouco dessa cultura japonesa. Ele explica algumas coisas que a gente aceita de anime e mangá, mas que tem uma explicação real no universo japonês, e também as coisas que estão populares no momento. E também tem o Analyze It, que é o nosso parceiro mais novo, e ele cobre muito bem essas revistas de anime e mangá, principalmente a Shonen Jump. Tem um foco, o Leonardo, que escreve lá no site, tem um foco muito grande nessas revistas, e na Shonen Jump ele tem um conhecimento muito grande mesmo. Se vocês querem aprender mais sobre Shonen Jump, sobre essas publicações, a Table of Contests e por aí vai, vão lá no site deles que vocês vão aprender muita coisa, vão ver o mangá que tá mais popular agora, o mangá que tá perdendo popularidade. Então vocês correm atrás disso, que tem um conteúdo muito legal lá. Lembrando que a gente também tá recrutando membros, então se você quer fazer parte do Cartoon, é só mandar um e-mail pra gente ou chamar a gente no Facebook, que a gente vai te responder e a gente vai tentar te integrar do site da forma que você quiser. A gente é bem livre aqui pra produzir conteúdo pro site. Pode ter certeza que a gente vai ser super de boa com você aqui no site. Então se você quer fazer parte, produzir conteúdo pro Cartoon, é só conversar com a gente. Então é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Fui.
Tchau. から一度話した明日への地形この場所から始まるから取り戻すためもう一度リセット改札を出て目に映るサンセット俺んじ色が滲んで見えて流す涙を静かに照らして 帰る場所だって言ってる気がして並んで歩くほどに人と比べてばかり強がる自分に気づく走り出せればほら掴めるから に縛られ風を引きずって身動き取れなくなってしまった消えて忘れてしまいたいなんて被害者ぶって逃げていただけいつもよりぬるい風呂の中で自問自答悩んでいたことなんてちぼけなことだったんだしけそうな時は立ち止まる優しい心なくし傷つけ自分が一番可愛くなって気づけば今は一人ぽっちでまた明日から笑い合えるよまずはここから出せればほら掴めるから一度話した明日への次元この場所から始まるから取り戻すためもう一度見せる世界は僕だけのものさもう一度取り戻すリセット生み出す力が
próximo episódio.
Ilustradora, certo? Ilustradora. Ela já era ilustradora, certamente, razoavelmente popular, né? Com Matara por tortura de criança.
Aliás, é uma das únicas que tem um Instagram oficial, né?
É.
E o que você vai ver lá é criança sendo atacada por tubarão, criança sendo sufocada por um personagem que veio de uma obra do Nihei, criança sofrendo. É isso
enforcada,
que você vai ver no
dela. Enforcada, amarrada, sendo chicoteada, perfurada. Várias coisas legais aí que ela curte, né?